Estado Geral, com Diogo Schelp.
Hora de mais análise política. Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte.
Bom dia.
Ontem foram detalhados alguns pontos da regulamentação da reforma tributária, como, por exemplo, a alíquota de 26,5%, mas fica aquela coisa, né, de saber até que ponto vai a isenção, porque quanto mais isenções, o próprio governo alertou, pode haver aumento de alíquota. Enfim, o que você destaca como principais pontos?
Raíssen, no ano passado, depois de vários meses de negociação no Congresso, foi aprovada a reforma tributária, né? Mas ali estavam apenas as linhas gerais desse novo arcabouço tributário que o país vai ter. A regulamentação da reforma tributária, que começa a ser discutida agora, é a verdadeira reforma tributária. Ali nós vamos ter os detalhes, né, como a verdadeira alíquota do tributo único sobre o consumo, essa era ainda uma dúvida no ano passado, as isenções e quais setores vão ser privilegiados em detrimento dos outros. É nessa fase que o poder do lobby sobre os parlamentares vai se fazer sentir para valer. Então, no ano passado, isso já aconteceu. Por exemplo, quando o texto passou pelo Senado, né, que fez algumas mudanças, deu privilégios para alguns setores e acabou criando essa possibilidade de um aumento na alíquota geral. Agora, imagina agora que os detalhes que estão definidos no texto já vieram, né, do governo. Esses detalhes ainda não existiam no ano passado, já tinha essa pressão para acrescentar benefícios e agora vai ser ainda mais. Então, a discussão que isso vai dar é muito evidente. A pergunta é até que ponto o Congresso vai ceder às pressões desses grupos de interesse que querem fazer parte dos privilegiados e isso pode piorar, né, o texto final. Em linhas gerais, o projeto de regulamentação que o governo apresentou é muito bom. Ele traz ali a essência do que se pretende, que é a redução da tributação em cascata que a gente tem no Brasil, não é? Que é esse fato de que a tributação acontece ao longo de toda a cadeia produtiva e isso vai se acumulando até chegar ao consumidor final. E, além disso, há isenções para alguns itens da cesta básica e um sistema de devolução de parte do imposto pago para que a população mais pobre gaste menos com serviços públicos essenciais. Isso é bom, porque no Brasil, proporcionalmente, a população pobre, mais pobre, paga mais imposto indireto do que os mais ricos. E isso também é importante nessa questão da cesta básica, né, dos itens ali incluídos, porque nós estamos num país em que cerca de 64 milhões de pessoas sofrem algum tipo de restrição ao acesso à comida, não é? Como foi revelado pelo IBGE essa semana. Agora, existe uma preocupação legítima que é, como você mencionou, a alíquota geral do IVA, né, o imposto único. O governo diz que a média do IVA vai ser de 26,5%. E isso se o Congresso não expandir as categorias de produtos isentos de impostos ou com alíquotas reduzidas. Né, se isso acontecer, a alíquota geral pode crescer e os outros setores empresariais que não foram contemplados podem ter que pagar o pato. De qualquer
forma...
Aliás,
se entrar a foie gras, inclusive, né?
Exatamente, o Estadão tem uma entrevista, não é, com o economista Samuel Pessoa, que fala que o perigo é colocar o foie gras na cesta básica, né? Tem uma discussão ali sobre, porque foram incluídos alimentos, carnes, né, inclusive carne suína, carne de boi, assim por diante, que vão ter uma redução no imposto, né? Não vai ser uma alíquota zero, mas vai ter uma redução, inclusive carnes mais novas, né? Tem até... frutos do mar e tal. Mas eu acho que isso é um problema menor, né? Claro que se colocarem foie gras na cesta básica, como diz uma pessoa, realmente não vai ser muito lógico, né? Mas, de qualquer forma, o Brasil vai ter um IVA que é um dos mais altos do mundo, né? O que não significa grande coisa, porque a gente já tem, né, uma das cargas tributárias sobre consumo entre as mais altas do mundo, né? O que chama atenção, de fato, entre todos esses pontos... é os privilégios inexplicáveis, como, por exemplo, a lista dos profissionais liberais que vão ter um desconto de 30% no imposto. Ou seja, em vez de pagar 26%, média, podem pagar algo em torno de 20%. E essa lista das categorias profissionais que foram incluídas em classes privilegiadas pelos descontos é quase tão grande quanto a lista daqueles que ficaram de fora. Ou seja, é um privilégio sem um critério técnico claro. Por que que advogados, veterinários, personal trainers, engenheiros, arquitetos e economistas, entre outros, pagam menos imposto, vão poder pagar menos imposto, Mas o mesmo não vale para enfermeiros, cuidadores, dentistas, psicólogos, professores, fotógrafos, jornalistas, né, Raíssa e Carol? Nutricionistas, publicitários e assim por diante. Né? Claro que se mais categorias de profissionais liberais fossem incluídas no texto, na lista dos que têm esse privilégio, a alíquota geral para todas as empresas teria que aumentar. Mas então não seria mais justo abolir esse privilégio de vez, né, para que a alíquota geral caísse para todos? É uma discussão, né? Então, é aquela história, sempre que você tem um privilégio tributário, a maioria sai perdendo para que uma minoria possa ter vantagens. Mas, em resumo, é um texto bom, né, um bom desenho do sistema tributário, é muito improvável que o Congresso faça mudanças para melhorar a proposta do governo, como a gente viu no ano passado, né, é mais provável que o Congresso, sob pressão aí dos lobbies, piore o texto. Então, o que se pode esperar é que essas mudanças não sejam tão grandes que desfigurem, né, essa regulamentação.
Bom, vamos falar de outro assunto, que é uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, atendendo a um pedido do governo que concedeu uma liminar suspendendo trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2027. A decisão dele, que atuou como advogado de Lula no passado, vai ao plenário virtual da corte em 6 de maio, né? De hoje a 6 de maio. E aí, se validada, terá efeito até que o STF julgue seu mérito. E aí, claro que a gente já teve reação, né, de Rodrigo Pacheco, que tem várias reuniões hoje para tratar desse assunto, acha que é uma afronta do judiciário ao legislativo. E dá para entender esse movimento que, sem essa maioria no Congresso, o presidente está tentando usar seus aliados no Supremo para vencer esse jogo e essas disputas, Diogo?
É a leitura que o próprio Rodrigo Pacheco fez, né? Ele até, a crítica dele foi até mais em cima do governo do que propriamente do Cristiano Zanin, né? Ele falou que respeitava a decisão e tal. Na quarta-feira, Raíssa e Carol, a gente estava comentando aqui no Estado Geral, eu comentei com vocês que o governo pretendia entrar justamente, né, naquele mesmo dia no STF com uma contestação contra a desoneração da folha de pagamento, né, de empresas de 17 setores da economia de alguns municípios. Essa desoneração, que é um benefício que permite pagar menos tributos trabalhistas, havia sido uma decisão do Congresso, que o governo tentou vetar, mas não conseguiu. Ou seja, é um tema que faz parte da chamada pauta-bomba do Congresso, que aumenta o problema fiscal do governo. Pois bem, eu comentei na quarta-feira que, ao levar a questão para ser decidida no STF, ou seja, para declarar essa medida inconstitucional, o governo estava judicializando um tema que deveria ter sido decidido em negociação com o Congresso. E como fracassou na articulação política, recorreu ao Supremo, algo que o governo anterior, do Jair Bolsonaro, fazia bastante. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele usou exatamente essa expressão ao reclamar da suspensão, né, dessa desoneração. Ele disse que o governo erra ao judicializar a política e impor as suas próprias razões. E ele lembrou que o assunto já tinha se esgotado com a derrubada do veto presidencial pelo Congresso. E deu a entender que o governo Lula estava tentando ganhar o tapetão. Né? Outro que usou a expressão judicialização da política foi o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado Joaquim Passarin. Né? O governo até tem razão no mérito da discussão. Essa desoneração de folha de pagamento para 17 setores da economia é um privilégio que deveria ter acabado. Ele se arrasta há anos, né? E é aquela a mesma lógica que eu falei no comentário anterior. Se você tem privilégio para algumas empresas, né, benefícios fiscais, as outras acabam tendo que pagar o pato, né? Então, é uma discussão que vale. O problema é a incapacidade do governo de aceitar o jogo político que se joga no Congresso, né? Então, o Pacheco e o Joaquim Passarin têm razão de reclamar da judicialização da política. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais o STF tem se politizado tanto. Porque a toda hora o tribunal é chamado a dar a palavra final sobre questões que não são resolvidas entre o poder executivo e o poder legislativo.
A gente fechar, Diogo, na política paulistana tem um assédio aí da Frente Ampla de Apoio ao prefeito Ricardo Nunes, ao PSTB. Enfim, como é que fica isso no jogo aí do PSTB em apoio à candidatura de Tabata Amaral?
As articulações políticas, né, dos aliados do prefeito Ricardo Nunes, elas estão se aproveitando de uma fratura no PSDB para tentar minar a candidatura da deputada Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. Ela aposta nessa aliança com o PSDB para que os tucanos indiquem seu candidato a vice, mas, apesar de a liderança do partido do município ser a favor dessa aliança, os vereadores que eram do PSDB já debandaram em massa pro lado de Nunes, e agora o assédio dos aliados de Nunes ocorre no nível nacional, junto à ala do PSDB, que é alinhada a Aécio Neves. Então, a dificuldade que ele impõe à aliança com Tabata é a possibilidade de ela apoiar Guilherme Boulos no segundo turno. O PSDB é contra esse apoio. A Tabata é do PSB, que é partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e faz parte do governo Lula, né, da base do governo Lula, e apoia Boulos, né, o Lula que apoia Boulos na corrida municipal. Mas olha a ironia do destino. Um dos principais articuladores políticos de Ricardo Nunes é o ex-prefeito Gilberto Kassab, do PSD. E o PSD é um dos partidos que mais tem contribuído para o derretimento do PSDB. Né? Porque depois da última janela de migrações partidárias, o PSD se tornou o partido com o maior número de prefeitos do país. São mais de 1.000 prefeitos. E parte desse crescimento se deu com a migração de prefeitos do PSDB. Então, em São Paulo, por exemplo, é um dos estados em que o PSD mais cresceu por meio da cooptação de prefeitos tucanos. O PSD passou de 60 prefeitos eleitos em 2020 para mais de 300, quase metade dos municípios do estado, simplesmente pelo método da troca de partido. Nem todos vindos do PSDB, claro, mas uma boa parte sim. Então, agora a gente vê esse grupo sendo cooptado aí para o lado da candidatura do Ricardo Nunes em São Paulo.
Este foi o Diogo Schelp, fechando a semana aqui no Jornal Eldorado. A coluna você ouve às segundas, quartas e sextas. Também pode conferir todas as colunas no nosso site, radioeldorado.com.br, no portal do Estadão e nas plataformas de áudio. Bom fim de semana. Até segunda, Diogo.
Obrigado para vocês também.